Temos uma visão de médio e longo prazo. Nós entendemos que essa é uma oportunidade única para o governo acelerar as reformas do Estado, privatizar as estatais e principalmente vender propriedades da União que não estão ocupadas, acelerar esse processo de vendas e destinar 30% desses recursos à criação de um fundo social destinado aos mais humildes, aos realmente mais necessitados, estabelecendo-se contrapartidas a serem seguidas pelos beneficiários. Então, com isso, se arrecadaria um volume muito importante de dinheiro, que daria para fundear esse fundo de complementação de renda por uns 15 anos. Quer dizer, nós não apenas estamos falando em o governo assumir responsabilidade orçamentária, nós estamos dizendo de onde o governo pode buscar esses recursos e destiná-los ao social. 30% fundeia o fundo social e 70% abate dívida.
Como o governo federal poderá investir o dinheiro arrematado das privatizações na distribuição do Renda Brasil, considerando o déficit fiscal e a venda de estatais por preços avaliados como baixos?
Não, o governo pode aproveitar muito bem, fazendo um programa sério, né, com vontade, convicção e determinação de levar em frente a privatização de todas as estatais, da venda de propriedades da União, e levando esses recursos, né, a um fundo a ser administrado pelo BNDES, né, com gestão compartilhada com a sociedade civil e representantes do governo, com a presidência rotativa a cada 2 anos, quer dizer, com a gestão que blinde os recursos que forem levantados, e anualmente esse fundo destine 7% do saldo apurado diretamente para o Bolsa Família ou um instituto similar, que pode ser muito bem o Bolsa Família.
Qual seria o percentual usado das privatizações no Renda Brasil?
Entendemos que, se você promove uma reforma ou a privatização e destina uma parte significativa dos recursos para os mais pobres, vai encontrar apoio e simpatia de uma parcela significativa da sociedade civil e apoio também no Congresso Nacional, que de outra forma seria muito mais difícil de fazer. Então, se atingiriam dois objetivos ao mesmo tempo: um econômico, reforma do Estado, privatização, que é absolutamente necessário, e outro que é imprescindível ser implementado neste momento de pandemia, que é a criação de um fundo aos realmente mais necessitados. E só complementando, e esse fundo, com recursos, digamos, de 450, 500 bilhões, pode fundear as necessidades dos mais necessitados por uns 15 anos.
Em quanto tempo a PEC poderá ser aprovada e executada se levarmos em conta a estrutura do governo e a crise política instalada no Congresso Nacional?
Sabemos que, a curto prazo, essas questões estruturais são difíceis de serem encaradas. Mas, em cima dessa visão, os deputados, liderados pelo deputado Felipe Rigoni, criou um chamado Núcleo Convergência na Câmara dos Deputados. E o deputado Rigoni já lidera, junto com outros 15 deputados, a expansão desse grupo, que tem como primeiro objetivo, a atualização da proposta Convergência numa proposta de emenda constitucional que está sendo estudada por eles, para depois ser submetida ao encaminhamento de praxe junto à Câmara dos Deputados. Eu não faço ideia de quanto tempo vai demorar para se ter essa proposta de emenda constitucional aprovada. Basta que haja realmente disposição para se executar, discutir, acelerar essas discussões na Câmara, e acredito que no ano que vem deveria ser aprovado. Esse ano fica bastante difícil, mas pode ser aprovado o ano que vem.
Executivo Evaristo do Amaral, em sua interpretação, como esta proposta chega aos ouvidos de grupos de empresários e políticos de todo o nosso Brasil?
Eu acho que todos os políticos e empresários, todo cidadão brasileiro que esteja realmente interessado com a modernização do país, ele sabe que a modernização não vai chegar sem a abertura da economia. Para chegar na abertura da economia, você precisa reformar o Estado, torná-lo mais eficiente. Ninguém aqui está querendo Estado mínimo, ninguém está brigando por coisas desse tipo. O que nós queremos é um Estado mais eficiente, com funcionalismo altamente motivado, sendo avaliado por desempenho e não por mero passar de tempo, entendeu? Com objetivos estabelecidos, em função disso ele será avaliado, motivado e remunerado pela melhor qualidade de serviço que entregar à sociedade. Melhor qualidade de serviço, haverá de ser o objetivo dos funcionários públicos, repito, altamente motivados. Então, com esse tipo de reforma, nós teremos um Estado mais leve, mais eficiente, que vai ajudar no encaminhamento das questões econômicas que hoje nos desafiam. Eu acho que a questão fundamental aí é se entender bem o conceito de convergência. O conceito de convergência é simples, ele consiste em você colocar no mesmo projeto assuntos econômicos, como reformas de Estado, como privatizações, como venda de propriedades da União, junto com um grande tema social. No caso, é o fundo social destinado aos mais necessitados. Então, a convergência dessas duas situações, uma de natureza econômica para uma de natureza social, desperta a atenção de espectros políticos diferentes na sociedade. Amplia a aceitação, facilita a aprovação. Isso é muito importante. E o que nos levou a essa concepção é o fato de nós vermos um Brasil polarizado, com posições extremadas. O Convergência visa atrair para essa questão fundamental do conceito de convergir, que significa somar, agregar. Vamos trabalhar em cima daquilo que nós conseguimos nos identificar e conseguimos realmente estar de acordo. Trabalhamos em cima daquilo que a gente está de acordo. Deixa de lado os exageros, os extremos, que não leva a nada em nosso entender. Mas se dedique tempo, energia, com muita dedicação, né, às questões que nós conseguirmos obter concordância de um número suficiente para aprovar as reformas que o país precisa.